se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Você ouviu uma hora de MPB só com a escolha dos ouvintes. Mande seu pedido também pelo WhatsApp 61 999789080 ou pelo direct do Instagram.
Você está na Rede Câmara de Rádio.
Minha
em Brasília,
MPB.
96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Rádio Câmara.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Tech. Hoje vamos conhecer a inspiradora trajetória de um conquistense que conquistou espaço em importantes instituições públicas do Brasil. Vamos conversar sobre carreira, estudos, desafios, tecnologia, transformação digital no direito e, claro, inteligência artificial. Nosso convidado é o Leandro Fernandes da Silva, 32 anos, já trabalhou na PGE Bahia, TJ Bahia, PGE Rio Grande do Sul, foi assessor na Secretaria Especial de Análise Governamental da Presidência da República, hoje procurador federal da AGU, especialista em direito público, com ênfase em contratos e licitações. Mas vamos ouvir dele também, né? Então, meu amigo, seja bem-vindo e queremos saber quem é Leandro Fernandes.
Boa tarde, meu amigo Lucas, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Como o Lucas falou, sou um conquistense, radicado na cidade de Condeúba, aqui também no sudoeste da Bahia. Passei boa parte da minha infância lá em Condeúba, que é onde eu considero a minha terra. E aos 14 anos vim para a Vitória da Conquista para poder estudar, né? Como muitos conquistenses, na verdade não conquistenses, mas pessoas que vêm para a conquista fazer a vida, estudar, trabalhar. Eu fui mais um deles. Então, desde 2009 que eu cheguei a essa cidade maravilhosa para fazer o ensino médio. Eu estudei ensino médio no IFBA, logo após fiz faculdade na UESB, me graduei em Direito e desde então consegui minha carreira, minha trajetória profissional. Fiz umas andanças por fora daqui e agora retornei à Vitória da Conquista para trabalhar na seccional da Procuradoria Federal da AGU.
Léo, muito bem, né? Brilhante carreira aí, tem muito chão pela frente ainda, mas já alcançou, né? Alguns objetivos, né? Que você com certeza almejou. Mas fala pra gente aí, como é que surgiu o seu interesse pelo direito, o serviço público? Em algum momento você imaginou aí chegar à presidência da República, né? A Advocacia Geral da União?
Então, Lucas, meu interesse pelo direito, Ele começou cedo ali, já na época do ensino médio, já era uma graduação que eu almejava, muito também por conta dos concursos, né? Então, eu sempre gostei da ideia da estabilidade, sempre achei algo muito interessante você prestar um concurso, né? Você entrar no órgão público e você ter essa estabilidade, ter essa segurança, né? Então, isso me fez também abrir os olhos para o direito. Então, por conta disso que veio aí essa ideia de fazer a graduação e de depois seguir estudando para concurso. Foi mais ou menos nessa linha aí.
Muito bem, é isso aí. E assim, e no geral, assim, essa trajetória sua de investimentos em estudos, em concursos, como você falou, né, a estabilidade é realmente atrativa, né? Nós temos aí muitos brasileiros aí diariamente aí se preparando para concurso público, né, prestando diversos concursos públicos e às vezes alguns mudando de carreira constantemente e buscam no serviço público uma segurança e um maior conforto, né? Então, assim, esse tempo todo que você passou aí por várias instituições, né? Acho que mudou várias cidades, né? Teve em vários lugares do Brasil. Assim, como é que é essa experiência de, né, estar convivendo com outras culturas, né? Outros meios sociais, né, que você conheceu?
Sim. É muito interessante, Lucas, porque assim, eu sempre falo que quando você viaja, você expande horizontes, né? Então, se você vai ali em outra cidade, você já conhece, né, novas culturas, novas pessoas, novos hábitos, então você já expande sua mente, né, seus horizontes. Imagine você, então, morar, né, em outras cidades, não apenas passar ali por um tempo. Então, isso para mim foi algo muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de morar em várias regiões do país. Eu saí daqui de Vitória da Conquista, morei um tempo em Belo Horizonte, passei um tempo lá, então depois passei em outro concurso no sul, fui para a região sul do país, morar em Porto Alegre, passei quase 3 anos lá em Porto Alegre, uma cultura totalmente diferente, né? Pessoas diferentes, então foi muito interessante, né, absorver e conviver com essa nova cultura. Depois fui para o norte também, que é outra experiência magnífica, assim, uma grata oportunidade de poder conviver com o povo do norte, a culinária maravilhosa, Brasília, enfim, uma série de lugares, e foi muito interessante, assim, uma experiência de vida, e cada um desses lugares que eu passei, eu pude absorver um pouco, né, das habilidades, da experiência daquele povo, e também acho que consegui também contribuir, levar um pouco, né, de toda a nossa cultura baiana para cada uma dessas regiões.
E ainda assim, falando dessa sua trajetória aí, né, de aprovações, de, né, de novas convivências, novos empossamentos, encargos, né, novas atividades que você desempenhou, mas para isso tudo é necessário uma grande, né, disciplina e determinação para alcançar, né, os cargos que você alcançou. Assim, como era assim, a sua vida de estudos, né, em relação a essas metas suas? Como é que era assim, a sua disciplina? Como é que você organizava com o seu trabalho, seu cotidiano, família, lazer, né, essa rotina de estudo?
Então, Lucas, assim, o concurseiro, né, aquela pessoa que está ali dedicada ao estudo para concurso, ele necessariamente tem uma vida mais regrada, né? Você precisa ter muita disciplina, precisa ter muito foco, né, muita resiliência. Não é fácil você, às vezes, estudar muito para uma prova, se dedicar, fazer sacrifícios e depois, infelizmente, não conseguir, né, lograr isso na sua intenção. Então é muito difícil, não precisa ter muita dedicação e disciplina, mas eu sempre falo que para além também da disciplina e da dedicação que, né, que precisamos ter nessa jornada, eu sempre falo também do equilíbrio. Eu acho que a vida é imprescindível você ter equilíbrio, né? Então assim, não acho que é um almoço de família no domingo que vai fazer você ser ou não aprovado. Eu acho que você precisa se dedicar, fazer certos sacrifícios, mas também, por outro lado, eu acho que é imprescindível que você consiga equilibrar lazer, né, fazer atividades que você gosta, até para que você consiga segurar essa barra durante tanto tempo, porque se você começa a ficar muito bitolado e não ter uma vida equilibrada, você não consegue passar muitos anos estudando com foco, né? Você não segura a barra de ter uma vida tão disciplinada e tão restrita, né? Então eu acho que esse equilíbrio entre a disciplina, a dedicação e viver um pouco a vida também, eu acho que é uma receita aí necessária para quem está estudando para concurso. E foi o que eu busquei seguir também.
É interessante, porque quando se pensa em concurso público, as pessoas pensam que é só se inscrever, tirar ali um mês, dois, cair nos livros, esquecer da vida e que vai lograr êxito, mas isso não é verdade, né? Como você falou, você tem que viver a sua vida, né? Trabalhar, se já tiver um trabalho, né? Sua participação na família também não pode ser afetada, no lazer, e o estudo passa a ser uma parte da sua rotina e deve ser, né, exercido com disciplina, né, para que tudo funcione e você também não entre em parafuso, como você falou, né? Muito legal isso aí. Parabéns pelo, né, pela sua carreira e por tudo que você alcançou. Né, nosso programa, como nosso programa aqui é focado em tecnologia, a gente sempre busca, né, inserir ou extrair dali onde é que a tecnologia entra na sua vida, né, e qual o diferencial que ela faz. Então, assim, quando é que começou realmente você a usar recursos tecnológicos? Claro que lá do início já tem alguns, né, mas à medida que a gente vai avançando, eles vão se tornando mais cruciais, você vai buscando mais recursos. Mas no início, assim, quando é que você realmente começou a usar as tecnologias aí na sua vida, nos seus estudos, na sua carreira?
Uhum, sim. Eu costumo sempre falar, Lucas, o seguinte: eu faço parte de uma geração que foi essa geração que pegou a transição, né, do analógico para o digital. Né? Então, é uma geração aí que vivenciou o analógico, o físico. Então, assim, eu cheguei a, por exemplo, ter acesso a processos físicos, eu cheguei a ir muito em bibliotecas, a ler livros físicos mesmo. Né? Então, boa parte do início da minha trajetória de estudo foi um início bem analógico, digamos assim. Então, eu lia por livros, eu estudei a parte da graduação por livros, e nesse meio termo ali eu já pude vivenciar essa transição para o mundo digital, né? Então, já na graduação também, alguns professores, eu lembro que tinha já essa dicotomia aí, alguns professores usavam já materiais em PDF, já usavam ali uma videoaula para explicar um assunto ou outro, tinha materiais, né, digitais, e outros ainda estavam, né, muito apegados ali com o papel, o livro. Então, eu acho que esse início do digital começou na faculdade mesmo, né? Sobretudo com os PDFs, né, os famosos PDFs ali. A gente adorava quando o professor trazia um PDF, porque eu particularmente sempre fui um entusiasta, né, da tecnologia. Então, eu sempre achava que dava um dinamismo, né? Gostava muito também de ler, folhear os livros ali, mas eu achava que o digital, o PDF, por exemplo, já dava um grande avanço em termos de pesquisa, né? O famoso Ctrl F ali, que você dá um Ctrl F e pesquisa ali uma palavra-chave que você quer saber, revisar um assunto. Então, já na graduação eu já tive esse contato com PDFs, videoaulas, né, com esse mundo digital.
Muito bem, isso aí. É verdade o que você está falando aí, porque a sua geração aí, né, tampouco a gente está perto aqui um do outro em termos de geração, mas eu estou um pouquinho mais atrás, né? Eu ainda peguei o princípio mesmo do boom das tecnologias, mas você já pegou uma transição mais forte e hoje pega sempre os avanços das tecnologias. Mas realmente o uso da tecnologia, ela faz grande diferença desde que você saiba utilizá-la também, né? Como a gente falou, a mesma questão da disciplina no estudo, a tecnologia também ela tem que ser usada com disciplina, porque senão lá no final você acaba se perdendo, né? Hoje nós temos muitas informações disponíveis, né, na internet, PDF, e-books e por aí vai, softwares, aplicativos, canais, né, no YouTube por aí, mas às vezes se você não tiver também uma disciplina no uso, você pode se perder nesse mar todo, né, de tecnologias. Mas é isso aí. Continuando aqui, você atuou tanto na iniciativa privada quanto no setor público, como foi essa transição, o que aprendeu trabalhando aí como advogado e consultor jurídico empresarial, quais diferenças percebe entre a advocacia privada e a atuação institucional aí no serviço público?
Então, Lucas, há uma série de particularidades, né, muitas diferenças. Por quê? Porque o que eu percebi atuando nas duas áreas, né, tanto na área privada quanto na área pública, é que o serviço público ele tá sempre um pouquinho atrasado com relação à iniciativa privada. Então, por exemplo, o serviço público ele tem uma série de amarras, né, uma série de burocracias que às vezes são inerentes mesmo ao serviço público e que não é que é um fator negativo. Mas, por exemplo, se você tem uma nova tecnologia no mundo privado, você pode ter acesso imediato. Então, por exemplo, um computador novo, um novo software, uma nova tecnologia, um escritório de advocacia, ele pode contratar imediatamente, né? Lançou hoje, amanhã ele contrata e está utilizando o serviço. E no serviço público, a gente sabe que tem toda uma série de limitações, né? Como tem que ser mesmo. Então, você tem que fazer, às vezes, licitação, tem que fazer estudos, tem todo um trâmite administrativo até que você consiga adquirir aquele modelo. Então, já falando um pouco também da minha atuação prática, por exemplo, a IA, por exemplo, né, que a gente vai falar depois, mas só dando uma antecipada, a contratação de IA no serviço público, né, a utilização, ela já está muito sendo utilizada, mas ainda assim, comparando com a advocacia privada, anos luz de diferença. Né? Então, isso não é só de hoje. Desde quando eu atuei na advocacia, eu sentia isso. Né? Computadores mais modernos, tudo isso. Mas, assim, eu acho que a tendência é cada vez mais essa discrepância diminuir. Né? Acho que antigamente foi mais forte ainda, né? essa diferença, essa dicotomia entre o privado e o público.
Verdade o que você está falando aí. Realmente, o serviço público tem lá, né, seus parâmetros, né, legislações que, às vezes, podem proporcionar essa demora um pouco mais de, né, da aquisição de ferramentas mais atualizadas, mas em contrapartida a gente compreende também que é a questão do cuidado com o dinheiro público, porque é muito complexo, né? Na iniciativa privada, como você falou, a empresa ali, ela é dona do capital, né? A direção, a gerência, o proprietário decide o que quer fazer, como fazer, né? Não existem limitações, mas no serviço público a gente sabe que existe todo um protocolo para poder, né, se adquirir ferramentas e tudo, mas também o que você falou está valendo. Né? Então, realmente, a iniciativa privada, ela, como o mercado é muito voraz e ganha quem estiver na frente, quem tiver o melhor preço, quem tiver o melhor produto, né, quem atender melhor o cliente, então a iniciativa privada acaba realmente conseguindo fazer esse filtro e realmente utilizar as ferramentas, as melhores ferramentas, fazer, né, melhores investimentos. Mas beleza, é isso aí. Continuando aqui também, né, assim, revisando sua carreira aí, você passou pela Câmara Municipal de Vitória da Conquista, né, como essa experiência contribuiu para a sua formação, também atuou aí na Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, né, que conhecimentos essas instituições agregaram em sua carreira?
Então, trabalhei aqui na Câmara, né, tenho muito orgulho de ter passado por aqui. Na verdade, a Câmara foi, assim, um marco na minha vida, porque foi o meu primeiro emprego formal, né. Eu já tinha estagiado e tal, aquela coisa, já tinha trabalhado com meu pai também, mas emprego formal, o primeiro, foi aqui na Câmara. Né? Entrei aqui muito novo, com 19 anos, e foi uma experiência marcante para mim, assim, uma escola, na verdade. Né? Eu acho que o primeiro emprego sempre é uma grande escola, a gente sempre aprende muito, aprende vendo os colegas, né? A forma como os colegas atuam, aprende com qualquer coisa. Né? Assim, quando você é novo, se você tem uma mente aberta, você observa todo mundo e tenta aprender o máximo. Então, foi uma experiência muito bacana. Trabalhei aqui na Ascom, trabalhei também na Secretaria-Geral. Né? Cada um desses lugares tinha as suas particularidades e pude aprender o máximo ali que eu consegui naquele momento. Foi muito importante para mim essa experiência. E sobre a PG da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, foram também órgãos muito importantes na minha trajetória. Eu tomei uma decisão na minha vida muito importante, né, que quando eu saí daqui da Câmara, eu já tinha um cargo público, assim, eu já era estável, né? Então era um cargo muito mais robusto do que o que eu fui assumir na PGE da Bahia, né, que era um cargo temporário, era um cargo que eu poderia ficar no máximo 2 anos. Né? Mas aí eu tomei essa decisão justamente porque eu queria ter esse contato com o direito. Né? Durante a graduação trabalhei o tempo todo aqui na Câmara e eu não estagiei tanto, né? Então eu sentia falta desse contato com o mundo do direito, com o mundo jurídico. E aí eu saí, fui direto para a PGE da Bahia, uma experiência muito enriquecedora. Foi lá, inclusive, que veio essa vontade de me tornar procurador, né? Eu comecei a atuar, comecei a ver a atuação dos procuradores, achei muito interessante. E lá foi onde eu tomei essa decisão. Quero ser procurador, vou estudar para o concurso de procurador. Já estudava para outros concursos, mas lá eu tive essa virada de chave. E o TJ da Bahia foi uma experiência fantástica também. Atuei numa vara civil, assessorando um juiz. Experiência muito enriquecedora também. E, por outro lado, serviu para ver também que não tinha muito perfil para ser juiz. Eu sempre brinco que, assim, as pessoas acham que é fácil ser juiz, mas, olha, não é fácil. Decidir a vida das pessoas é algo super complexo e é um perfil. Né? Eu, particularmente, identifiquei naquele momento ali que não tinha, gostei muito da experiência, mas falei, olha, não é para mim, quero fazer outro tipo de concurso. E eu acho que isso é muito bom e já fica a dica aí para todo mundo que quer fazer concurso, conhecer a carreira, né, que você vai atuar. Não adianta de nada você se guiar só pelo salário, por outras questões, se você não tem afinidade, né, com o que você vai fazer. Então, como é que você vai ficar 20, 30 anos da sua vida atuando em algo que você não gosta? Então, acho que foi bem importante ter essa experiência para tomar, né, a decisão de qual carreira que eu queria seguir.
Importante aí sua colocação também, acho interessante. Né? Eu sou efetivo, concursado aqui na Câmara, tenho já 25 anos, né, de trabalho no serviço público, né? Minha área é tecnologia, né? O porquê desse programa veio disso. Mas como você falou, é muito importante você saber escolher a sua carreira, porque eu acredito que quando você escolhe bem o que você quer fazer, você gosta do que você quer fazer, os resultados são os melhores possíveis. Você sempre entregará um trabalho de altíssima qualidade. Então, assim, a escolha é muito importante e também ter a habilidade, né? Não só escolher, às vezes eu escolho porque eu acho bonito, porque, né, é pomposo, mas daqui a pouco eu não tenho habilidade, né, não tenho técnica, não consigo produzir bem, às vezes isso também não contribui. Mas continuando aqui, focado, né, nas suas evoluções aí, posteriormente veio a experiência na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, né, participando da estruturação de projetos e políticas públicas. Como foi essa vivência? E depois, na sequência, também você vai falar que, como foi, né, o que você atuou na Secretaria Especial de Análise Governamental da Presidência da República. Como você descreve, né, essa, também essa grandiosa experiência?
Então, seguindo aí nas minhas atuações, logo após que eu saí aqui da Bahia, eu passei um tempo em Belo Horizonte, como eu falei, mas foi muito rápido, né? Eu acabo não contando tanta experiência. A experiência mais robusta que eu tive depois que eu saí daqui foi, de fato, na PGE do Rio Grande do Sul, na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. E lá eu atuei na parte consultiva, né? Que é o trabalho do procurador, né? Até para explicar um pouco para as pessoas, ele é um trabalho que ele atua tanto nos processos judiciais, né, quanto nos processos administrativos. Então, um contato, uma licitação ali, um convênio, tudo que é no âmbito do serviço público passa pela Procuradoria. A Procuradoria faz essa análise de legalidade, né, dos atos que saem ali do gestor. Então, um prefeito, um governador, um presidente, ele vai estar sempre ali com a Procuradoria do seu lado, justamente para evitar, né, que não cometa ilegalidades, que os atos que o gestor faça estejam dentro, né, das normas jurídicas. E lá no Rio Grande do Sul, eu atuei justamente nessa área de consultiva, né? A gente trabalhava na estruturação de projetos, de políticas públicas, e é muito interessante essa atuação da Procuradoria nessa formatação de políticas públicas. Então, lá no Rio Grande do Sul, é muito forte essa parte do agro, né? Então, eu atuava na Secretaria de Agricultura lá, em que a gente formatava uma série de demandas de políticas públicas muito relevantes, né, para a população. E foi muito, muito, muito interessante essa experiência, né? Atuei como coordenador lá, chefei uma equipe grande de 23 analistas, e é assim, uma experiência fantástica você poder contribuir com você vê a política pública nascer, né? A gente fala isso, que quem atua na consultoria jurídica, a gente vê a política pública nascer porque você formata, né? Então você primeiro senta ali numa reunião, temos um problema, tem uma seca, por exemplo, a gente pegamos uma parte de seca, o que precisa ser resolvido, precisa construir cisternas, precisa construir açudes, né? Como é que a gente vai fazer isso, vai fazer um decreto, vai fazer uma instrução, tive aqui, vai fazer uma estruturação de convênios, como é que faz o convênio, monta o convênio, né, chama os municípios para conversar. Então, essa discussão é muito interessante. E lá na presidência foi assim, outra também experiência de vida para mim, porque é de fato o coração, né, do centro de governo do país. Eu trabalhei na Casa Civil da presidência e lá eu trabalhei na elaboração de atos normativos, né? Então, o setor que eu trabalhava era um setor muito técnico, em que a gente fazia de fato mesmo ali a redação dos atos normativos, de minutos, de medidas provisórias, de decreto. A gente fazia também análise de projetos de lei. Então, você vê de fato mesmo as coisas acontecerem. Lembro, por exemplo, de reuniões em que se falou muito de programas que hoje está aí na população, então pé de meia, né? Falava muito sobre a estruturação, melhoria sobre o PIX, projetos de relevância também, de contratos, licitações. Então é muito interessante você atuar nesse coração, né, das políticas públicas. E você acaba meio que indiretamente mudando também a vida das pessoas, né? Porque às vezes uma lei, um ato normativo ali, um decreto, ele tem esse poder, né, de transformar a vida das pessoas. Então é um pouco também aí de como eu atuei nessa área aí da presidência.
Interessante você colocar, né, nessas suas experiências aí do Sul e da presidência lá, que a gente pensa que, né, as procuradorias, os procuradores, né, os advogados que trabalham ali atuam só em defesas de causas, né, mas na verdade influencia muito, né, nos planos de atuações dos governos, como você falou. É, vão surgindo as demandas e aí você tem que procurar uma forma de como enquadrar legalmente aquela demanda, como resolver um problema, às vezes até realizando alterações, né, em legislações, resoluções, portarias, decretos, para que possa viabilizar a execução desses projetos. Né? Muito interessante mesmo. E outra coisa que me chama a atenção nessa questão do trabalho de vocês no direito, nesse sentido, atuando, né, nesses setores estratégicos do governo, é que o trabalho de vocês não é um trabalho como um trabalho de... Vou comparar aqui, como um mecânico. Ah, quebrou uma peça, ele troca a peça, colocou outra, funciona tudo. Ah, está faltando um parafuso, coloca um parafuso, funciona. O trabalho de vocês funciona como se que é preciso planejar, digamos, executar e torcer para que dê certo.
Exatamente.
Né? Então, não existe uma clareza que fazendo assim vai chegar lá no fim corretamente. Então, é como se fosse fazendo ajustes até que aquilo se concretize, correto?
Exatamente.
Muito bem. Então...
Só pegando o gancho, Lucas, que você está falando, essa questão que você está dizendo, a gente chama de modelagem às vezes, né? Que é o quê? É você modelar uma política pública que por enquanto só está no papel, mas que um dia ela vai sair do papel e ela vai para a vida das pessoas, né? Ela vai ali adentrar na sociedade. E como importante que é, né, você modelar, fazer uma modelagem correta, porque é que nem você está dizendo, a gente não tem muita margem para errar, né? Às vezes um erro que você faz ali numa outra questão, você consegue corrigir. Mas como é que você lança um programa gigantesco, né, uma coisa enorme ali que vai impactar a vida das pessoas e tem um erro, né, de formatação? Inclusive, para você que gosta de tecnologia, né, e o programa em si fala disso, existe uma questão no direito que a gente chama de sandbox regulatório, que é o quê? É basicamente são essas grandes inovações, né, do direito, inovações tecnológicas, em que você sequer tem normas para regulamentar isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela questão dos drones que estão aí agora, aqueles drones aéreos, né? Para pensar. Você acha que tem legislação que fala, que regula sobre isso?
Nenhuma. Sim. Zero.
Então, assim, aí vem agora os drones. A gente sempre fala que, às vezes, a sociedade, o mundo, ele é mais rápido que o direito.
Sim.
Então, primeiro acontecem as mudanças na sociedade para depois a legislação
aplicar-se o direito.
Regulamentar, né? Então, assim, só que por outro lado, você também não pode ficar sem qualquer regulamentação.
Sim,
então,
sim.
O sandbox, ele é o quê? Ele tenta antever, né, inovações, transformações da sociedade, e é basicamente eles fazem o quê? E vamos fazer uma experiência fechada aqui, né? Daí que vem o sandbox regulatório.
Sim.
A gente faz uma experiência aqui só com num determinado sistema ali de teste e vamos ver se funciona. Então, por exemplo, vamos liberar aqui os drones aéreos na cidade de, sei lá, Bauru, em São Paulo. Vamos ver aqui, vamos testar essa legislação, essa regulamentação aqui. Então, eles, por exemplo, eles podem baixar uma portaria que vai valer só em Bauru. E eles testam, vamos ver se funcionou. Funcionou, agora a gente vai replicar no Brasil inteiro. Né? Então, legal. Eles fizeram isso com uma série de outras questões, que é muito interessante, né? Mostra, e assim, a atuação da AGU, da Procuradoria, está em cima de tudo isso, né? Porque é justamente a junção do direito com as tecnologias.
Sim, legal. Isso aí na área de tecnologia é interessante, né? Tem na tecnologia, durante a produção de software, hardware, o que é que seja, né, de produto da tecnologia, tem um teste que a gente faz também chamado MVP. Né, que você faz um projeto mínimo, chama, né, eu esqueci como é que é isso aqui, é alguma
tipo
coisa
um
viável.
Assim, né?
Isso, exatamente, é um mínimo para testes, né? Aí você faz aqueles testes ali, a partir daquele evolui. E achei interessante você falar, né, que o direito ele caminha atrás, né?
Exatamente.
Fica parecendo que a gente já tem tanta legislação, mas na verdade, como você citou, é interessante, né? Tanto é o surgimento dos drones que você colocou. Então, assim, a questão dos drones que surgiram, evoluem rapidamente, estão voando por aí, dividindo espaço com aviões, já
exatamente,
com a possibilidade de causar riscos, sim, né? Sim. Até de vida e perdas de vidas. Agora nós temos a IA também, que está nesse mesmo caminho,
sim,
né?
É a mesma lógica.
Então eu acho que é até sufocante para vocês, porque é como se vocês olhassem, se assim, visse um horizonte, às vezes sem saber até por onde começar, né?
Sim. E acaba que isso repercute também nos processos judiciais, porque você imagina, uma pessoa sofre um golpe com IA.
Sim.
Né? E aí não tem norma nenhuma falando como que você vai lidar com isso. Aí chega, a pessoa processa ali uma outra e tal, e tem toda essa alegação de IA. Imagina o juiz, na hora que ele vai julgar essa causa, né? Ele vai julgar com base em quê? Né? Se não tem normas ainda para isso. Então, precisa de alguma forma encontrar mecanismos, né? Encontrar formas de superar, né, essas barreiras aí, essas ausências de normas.
Realmente, né? Muito interessante mesmo, né? Por isso que é bom a gente estar debatendo, né? Todos os temas, todas as profissões, a gente vai compreendendo cada vez melhor. E aí, assim, focando de novo em tecnologia, eu gostaria de saber, assim, como a tecnologia transformou o trabalho jurídico aí nos últimos anos, né? Hoje é possível imaginar exercer a profissão de, né, da área do direito aí sem sistemas eletrônicos, assinaturas digitais e processos eletrônicos, né? A transformação digital aumentou a produtividade ou também trouxe novos desafios?
Então, a tecnologia, ela promoveu uma verdadeira revolução, né, no ambiente jurídico aí nos últimos anos. É, para além da digitalização de processos, né, que acho que foi talvez a grande revolução, mas os sistemas jurídicos evoluíram muito, né? Então, assim, hoje é impossível a gente pensar a profissão de advogado, de juiz ou de qualquer outra profissão jurídica sem a tecnologia, né? Desde assinaturas digitais, os sistemas hoje judiciais que estão muito avançados, né? A própria IA, análise de dados, né? Inclusive, falando em análise de dados, como a gente estava falando de políticas públicas, hoje em dia as políticas públicas, elas seguiam muito por essa análise de dados. Então, a tecnologia, ela veio ajudar muito nessa análise de perfil. Então, você precisa de uma política pública. Basicamente, como é que você vai formatar uma política pública se você não tem os dados suficientes? Antigamente, eu imagino a dificuldade que não era, né, para sistematizar esses dados, para coletar todos esses dados, para unir, para fazer essa análise de fato. Às vezes tinha até os dados, mas como que você vai cruzar esses dados, né, fazer toda essa estruturação, né, de uma política? Então, hoje facilitou muito, muito mesmo. Assim. Até mesmo a IA, ela consegue fazer uma análise de dados assim, fantástica em minutos. Né? Agora, falando de produtividade, com toda certeza, a produtividade, né, pelo menos na minha área, por exemplo, falando do meu trabalho, de outras experiências que eu tive, ela aumentou muito, né, a IA, sobretudo, né, aumentou muito a produtividade, mas, por outro lado, também existe aí um paradoxo, né, e há novos desafios, que é essa dicotomia entre produtividade e qualidade e também esse controle, né, do que vem sendo produzido a mais. Porque, por exemplo, hoje em dia você pega aí, tem vários casos, né, em que está tendo uma grande discussão no mundo do judiciário, que são as decisões, né, que estão sendo produzidas com base em IA. Então, assim, não tem como você barrar um avanço tecnológico, isso é inegável. Mas, por outro lado, fica o questionamento: será que essas decisões, né, que estão sendo tomadas por IA são decisões justas? Né? Porque no direito se discute tanto sobre justiça, né, sobre esse conceito de justiça, moralidade, no que é justiça ou não, e agora você coloca essa decisão na mão de um algoritmo, simplesmente de um 0101. Né? Então, assim, será que ele consegue ter essa percepção, né, de justiça, ou será que dá para substituir? Então, assim, fora que, para além de sentenças, né, de decisões, a própria produção jurídica como um todo, né, você vai entrar com um processo ali, você vai pedir um parecer, será que o que está decidido ali foi um ser humano, né, que pensou nas consequências para além, né, das questões mais objetivas e técnicas? Né, tá, essa questão humana, dos direitos sociais, será que isso também está sendo considerado? Então, são discussões aí que com toda certeza vão estar aí nos debates jurídicos dos próximos anos.
Ótimo. Realmente, a gente ainda vai, né, pincelar e aí a fundo, viu? Mas então, assim, você concorda que as ferramentas, né, tecnológicas, deixando o IA um pouquinho, voltando aqui na questão, né, de computadores, internet, redes, sistemas, né, assinaturas digitais, processos digitais, tudo isso realmente favorece realmente o trabalho, né, nessa área sua de atuação?
Não, com toda certeza. Para você ter uma noção, em termos de sistema, assim, hoje em dia você consegue, por exemplo, na minha atuação a gente usa um sistema jurídico, que esse sistema jurídico, ele consegue, você já filtra, tem toda a integração, né? Eu acho que, pelo menos no âmbito jurídico, eu acho que até em outras carreiras eu vejo contadores, outras carreiras, que essa questão da integração é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, você puxa os dados já de um sistema, né? Então, você tem os sistemas do judiciário ali. Então, Você tem o Tribunal de Justiça da Bahia, o Tribunal Federal, tem, eu mesmo trabalho com uma série de estados distintos, né? Então, o Tribunal de Justiça do Pará, do Maranhão. Então, você consegue, por exemplo, integrar o nosso sistema com esses tribunais e você, às vezes, recebe intimação ali em segundos que antes, pensa aí, você teria que vir um oficial de justiça, ter toda aquela burocracia. Até mesmo para você ter maior controle, sistematizar os seus prazos, né? Você consegue otimizar as suas tarefas de uma forma assim completamente eficiente. Então, nesse quesito aí, até mesmo software, né? Os computadores hoje, por exemplo, eu mesmo trabalho com duas telas, não consigo nem conceber trabalhar com uma tela só. Então, tudo isso, né? Vai essa evolução, você começa a ficar mal acostumado no bom sentido.
Sim,
né?
Sim, é verdade.
Tudo eficiente, imagina, você ter que abrir um processo antigamente, demorava, sei lá, 2 minutos só para abrir um PDF.
Sim.
Agora, em segundos, você já consegue, né, fazer uma leitura ali de um material, abrir um programa pesado. Isso aí veio muito a calhar e ajudou muito a área jurídica.
Muito bem, Léo. É isso aí. É muito interessante aí sua explanação a respeito de tudo isso aí, né, trazendo conhecimento, né, para nosso programa aqui e nossos ouvintes na área de tecnologia unificada ao direito. A gente vai a um breve intervalo aqui, tomar um pouco de água, e voltaremos em alguns minutos. Não saia daí.
Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connect Card. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connect Card. O chefe da Macmilícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Estamos de volta agora com o Momento Tech aqui com o nosso convidado Leandro Fernandes. Leandro, continuando aqui ainda, né, falando de tecnologia e falando dessa área aí. De que forma a tecnologia auxilia na elaboração das políticas públicas e na tomada de decisões governamentais? Como o compartilhamento de informações entre órgãos públicos evoluiu nos últimos anos?
Então, Lucas, a tecnologia ela está em todos os lugares, né? Então, as políticas públicas não seria diferente. Hoje em dia, eu vejo que o gestor, né, ele está muito mais antenado nessa questão de dados, nessa questão de utilizar a tecnologia a favor, né, do serviço público para fins de tomada de decisões. Então, a gente estava falando mais cedo sobre a questão de integração, né, entre os sistemas jurídicos e tal, mas do ponto de vista do setor público para fins de decisões governamentais também há essa utilização desses sistemas. Então, só dando um exemplo, por exemplo, quando o gestor ali do INSS, né, que é um órgão, uma autarquia que eu já trabalhei na AGU, a pessoa entra com um pedido de benefício ali, por exemplo, quando o INSS vai fazer essa análise para ver se a pessoa tem ou não esse direito, ela já tem acesso ali a uma série de dados, né, uma série de sistemas que vai informar, por exemplo, se essa pessoa, ela às vezes está pedindo uma aposentadoria rural, né, os sistemas ali vai dizer se ela já trabalhou ou não de forma remunerada, né, de carteira assinada ou não, se ela é servidor, se ela tem outras remunerações. Então, esse cruzamento de dados, essa análise de dados, ela vai servir com toda certeza para essa melhor tomada de decisões. Porque o que eu percebo é que antigamente o governo, né, o gestor, ele tomava decisões muito às cegas. Né? Então, às vezes, assim, ele não tinha todo esse arcabouço de dados para poder fundamentar suas decisões. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a própria Receita Federal, outros sistemas, né? Você vai, por exemplo, entrar com um processo na justiça e aí você está ali cobrando uma dívida, executando. Os sistemas hoje eles são integrados, eles conseguem saber tudo que você tem, né? Então você consegue tomar essas decisões, fazer essa execução de uma forma muito mais eficiente, né? O próprio, falando também de compartilhamento, né, de informações ali, o próprio SOGOV, eu acho que foi uma grande revolução assim, né, no âmbito do digital, porque é uma plataforma que consegue integrar uma série, né, de dados, uma série de informações do cidadão, né, e vem também alinhando com outros países, né, com relação a isso. Outros países já tinham essas experiências de sucesso, de você ter uma plataforma governamental em que você centraliza uma série de serviços para que o cidadão não precise ficar o tempo inteiro ali indo em 10 sistemas diferentes para buscar uma certidão, para buscar uma CNH. Né? Então, eu acho que o SOGOV é outra forma, outra experiência, né, de sucesso, um case de sucesso, que mostra como que a tecnologia auxilia também nessa elaboração das políticas públicas.
Interessante aí sua colocação em questão do GOV, porque antes, para a pessoa se aposentar, digamos assim, requerer um benefício do INSS, como exemplo, né, como você já citou, ela mesma teria que sair, né, procurando documentos históricos, né, e onde trabalhou, às vezes não estava no sistema, tinha que ir na empresa aqui mesmo. Né, já vi várias pessoas procurarem, pedirem documentos comprobatórios de tempo de exercício. Sim. E hoje, com essa unificação aí, né, que o governo traz, né, na plataforma GOV, então você chega hoje em qualquer órgão, né, como você falou aí, você já consegue ali consultar praticamente todas essas informações, mesmo que estejam em órgãos diferentes, instituições diferentes. Então, assim, é sempre a tecnologia trazendo muitos benefícios. Apesar que há também uma controvérsia que as pessoas sempre também divulgam, né, que o governo quer dominar tudo, mas se a gente não entender que isso é benéfico, né, e tomar por mal, sempre que a gente precisar de um benefício, algo, né, que dependa de informações suas, você vai ser prejudicado. Então, acho que o benefício é maior do que o malefício. Né? Continuando aqui, assim, falando, né, dessa questão de informações governamentais, assim, como é que é a questão da transparência, dados e digitalização? Elas caminham juntas?
Sim, com toda certeza. Quando a gente fala de dados, né, a gente está falando muito também de transparência, né, que é basicamente o quê? Você ter acesso à informação. Então, a gente já tem uma série de legislações, né, que disciplinam esse tema. Você tem, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, né, que vai conceder o direito do cidadão ter acesso, né, a uma série de documentos aí, justamente para favorecer essa transparência. Né? A ideia da transparência é que o cidadão ele possa fazer um controle também, né, da administração pública, um controle dos atos governamentais, né, saber o que está sendo gasto, saber como que os recursos estão sendo distribuídos. Então, assim, e hoje em dia, com todos esses avanços tecnológicos, digitalização, acabou, por exemplo, aquela ideia de que eu não tenho esse dado aqui porque eu não achei. Né? Aqui na Câmara mesmo, às vezes, eu lembro quando eu trabalhava aqui, às vezes, vinha muita gente procurar, né, que nem você falou, às vezes, um documento. E é difícil mesmo, às vezes as pessoas acham que é má vontade, né? Eu lembro que quando eu vim aqui, a gente às vezes não encontrava um documento. A pessoa queria um documento que ela trabalhou aqui, sei lá, há 30 anos atrás. Isso é difícil você fazer essa gestão, né? De documentos. Então, hoje em dia, até mesmo, por exemplo, com o avanço da nuvem e tudo mais, você consegue ter um registro de dados aí facilmente de anos atrás, com segurança, né? Com eficácia, rápido acesso. Então, com toda certeza, veio para somar essas facilidades, né, que o digital nos fornece.
Ainda falando nessa questão de transparência de dados, né, como você vê hoje, o Brasil, eu acho que ele avançou um pouco na questão de legislação na área de tecnologia. Né? Como você falou, a tecnologia está correndo, tudo está evoluindo e, né, a questão da legalidade, né, ali fica um pouco atrás, tentando, né, enxergar ou acompanhar e se adequar, digamos, adequar a legislação, né, às necessidades. Mas, assim, como você vê a questão da LGPD no Brasil, do ECA digital, e também como é que você vê aí essa questão lá fora, né, fora do Brasil? Alguns países já estão aprovando legislação que proíbe os menores de 16 anos, né, usar redes sociais.
Pensando nessa comparação entre o Brasil e outros países, né, um ponto que a gente precisa registrar é que, infelizmente, o Brasil ele é um país que ele engatinha ainda com relação a esse avanço na legislação em comparação, por exemplo, para países envolvidos da Europa. Então, quando a gente começa a abordar um tema aqui, com toda certeza, os países mais avançados, mais envolvidos, já estão debatendo há muito tempo. Então, por exemplo, a LGPD é uma legislação a Lei Geral de Proteção de Dados, né, uma legislação que ela veio buscar, tentar, que nem a gente já falou, acompanhar essa evolução. Então, você tinha uma série de situações que não tinha esse arcabouço jurídico para dizer como que a gente deve se portar naquela determinada situação. Então, tem uma série de conceitos interessantes ali na LGPD, uma lei considerada até inovadora, né, do ponto de vista assim, do Brasil, que você não tinha nada parecido naquele momento. Tem alguns conceitos, por exemplo, que você trata na LGPD que são imprescindíveis para a segurança jurídica dos dados. Então, lá fala, por exemplo, da anonimização de dados, que é o quê? É quando você pega dados sensíveis, às vezes, e você consegue transformar esses dados, né, fazer uma criptografia ou alguma transformação para que a pessoa que está fazendo o tratamento daqueles dados, ela não tenha acesso, né, àquelas informações. Então, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha ali numa área de saúde, imagina ali o banco de dados das pessoas que têm HIV, né, numa cidade. Imagina quão importante e relevante isso não é e quão seguro que não deve ser essas informações, né? Então, não pode um servidor, uma pessoa ali, um estagiário, uma pessoa que às vezes está ali trabalhando no órgão, ter acesso a todo esse banco de dados. Imagina o perigo que isso não é. Então, antes da LGPD, você não tinha uma legislação muito bem definida sobre como fazer isso. Quais eram os limites, né? Quem poderia ter acesso a esses dados?
Ou melhor, interessante. Na verdade, não tinha, e como você falou, né, a questão do direito, como é que nós vamos tratar disso aqui? Até que, desculpa, interferir as legislações, né, como a gente já conversou bastante aqui, elas parece que vêm modelando em cima dos problemas que ocorreram,
exatamente.
Correto?
O problema já aconteceu, aí vem a legislação tentar, né, de alguma forma ajustar aquilo ali. Então, a LGPD avançou muito nesse sentido e foi muito interessante para ter uma maior proteção desses dados, né? E para uma série de outras questões. O ecodigital também, essa questão de proibir ou não, né, os jovens e os adolescentes a usar as redes sociais, eu acho que para mim, pelo menos, né, do ponto de vista pessoal, assim, é uma via de mão dupla, né? Porque, por um lado, você tem, de fato, um problema, né, uma questão social a ser solucionada, né? Você tem, às vezes... como não tem, que nem a gente falou, né? Mais uma vez a gente entrando nessa discussão de que, como não tem uma legislação, não se pode ou não pode, então pode. Então hoje você não pode, uma criança de 3 anos, de 14 anos, não existe nada que, né, que proíbe. Na verdade, já agora com a ECA digital tem algumas modificações, mas antes dessas legislações, você não tinha limitação nenhuma, né? Então eu entendo a preocupação do governo de tentar de alguma forma ter uma legislação que vá abarcar esse assunto. O problema, na minha visão, é quando essa legislação ela é feita sem... digamos assim, um tempo suficiente para que seja dialogado bem com a sociedade, né? Quer queira, quer não, a sociedade ela precisa participar dessas discussões. Então eu acho que é importante abordar o tema, é importante que haja a legislação, mas eu acho que o conteúdo dessa legislação é que é um tema muito sensível, e aí a gente precisa parar e refletir de fato, né, para que caminho que a gente quer seguir, né? Um caminho de uma liberdade mais irrestrita, né? Todo mundo pode usar e deixa para que os pais decidam, ou se cabe ao governo, né, fazer um pouco dessa interferência, digamos assim, na vida das famílias e da sociedade. Mas eu, particularmente, ainda não parei para fazer essa análise completa de se concordo ou não. Eu só acho que é um tema que precisa ser tratado com muita cautela.
Verdade. Mas, de antemão, assim, a gente também concorda que a gente tem... tido muitos problemas sociais, né, exatamente advindos do uso do celular, da internet, né, pelas crianças, de uma forma realmente desmedida, né? Às vezes os pais não dão conta, né, de controle, né, ou de conhecimento também, de saber onde é que estão os caminhos, né, mais seguros, mais perigosos. Então, de todo jeito, acho que tem que ser um trabalho em conjunto, tanto a sociedade, né, quanto o governo, né, quanto o direito brasileiro, chegar a um denominador comum, né, de algo que seja assim, o melhor para todos. Né? Ainda dentro do foco aí, assim, e que avanços tecnológicos, né, você vê que ainda precisa acontecer na administração pública, né, para que as coisas sejam cada vez mais perfeitas, digamos assim.
O que eu percebo, Lucas, é o seguinte, eu acho que precisa ter um pouco mais de padrão, né, uma uniformidade maior assim, nos sistemas, voltando à questão jurídica, por exemplo, eu vejo que você tem uma série de sistemas, se você contar sistemas de tribunais, de justiça, sistemas jurídicos diversos, não só jurídicos, mas, por exemplo, a gente falou do SOGOV, né, que o SOGOV é um sistema, mas ainda tem uma série de sistemas, então você precisa tirar um documento, você vai em tal lugar, você precisa acionar tal serviço aqui do governo, você tem que ir em outro lugar. Então, eu acho que se você tivesse um padrão maior, né,
uma unificação, você quer dizer, né? Tudo dentro de uma plataforma.
Até mesmo na questão de segurança, né? Sim, porque sim. Se você tem 10 sistemas diferentes, são 10 pessoas responsáveis para
isso. São 10 portas de vulnerabilidade, digamos.
Perfeito. Se uma pessoa errar, já é um caminho a mais. Sim. Se você tem um, a tendência é que esse um seja muito mais restrito, né? Muito mais seguro. Mas para além disso, eu acho que um avanço que precisa ter também. E aí não é um avanço tecnológico, eu acho que é um avanço que precisa ter na sociedade para que a população ela possa utilizar melhor o serviço que já existe. Então, por exemplo, está falando de SOGOV, né? Mais uma vez falando aqui de SOGOV. O SOGOV ela tem uma série de serviços ali que as pessoas nem sabem. Né?
Desconhecem.
Então, assim, eu acho que a tendência, essa nova geração que está vindo, né? Essa geração mais nova aí, ele já nasce no digital.
Sim.
Então, acho que a tendência é eles aprenderem mais do que essa geração que hoje é a geração idosa,
sim,
a geração que não teve contato com o digital. Então, como é que uma pessoa de, sei lá, 70, 80 anos vai saber fazer um reconhecimento facial, né?
Então, assim, ou até um requerimento, né? Requerer
às vezes é uma coisa simples, que se você pegar seu filho, às vezes ele já vai saber ali fazer,
com certeza.
Que é intuitivo, né? Já uma pessoa mais velha, então acho que esse avanço que tem que ter é também na sociedade. Porque acho que tem muitos avanços tecnológicos e pelo menos a população brasileira ainda...
Você não quer dizer no meio de disponibilização do serviço, né? Porque hoje eu vejo é só no aplicativo e no celular, mas ainda assim tem essa questão da dificuldade, né, das pessoas que não têm habilidade ou mais idosas. Então, assim, é como se fosse assim, se você não tiver habilidade ou conhecimento, significa que você vai ter a mesma dificuldade, né?
Exato, isso que você falou é muito relevante. Eu já vi críticas falando que assim, eu não consigo, sei lá, tirar esse documento aqui porque eu não sei acessar
sim,
o sistema, que depende de um terceiro.
É verdade. Eu também penso que assim, os órgãos, né? Não falo de governo, mas no geral, né? Município, Estado e União. Eu também sempre penso nisso, né? De uma forma de, como profissional de tecnologia, é essa questão da maneira de dar acesso às pessoas. Essas pessoas que não têm conhecimento, às vezes a pessoa tem um celular na mão, mas não sabe nem o primeiro passo. Então, eu acho que deveria ter espaços públicos onde as pessoas pudessem chegar, tirar suas dúvidas ou até pedir um auxílio. Sim. Por segurança, né? Dado também a essa situação, eu vejo que muitos golpes por aí afora acontecem exatamente por isso, né? Por essa falta dessa clareza, desse acesso, desse acompanhamento nas pessoas. Então, as pessoas se tornam vulneráveis em relação a essa questão do auxílio ao uso das plataformas. E aí, falando da plataforma GOV, outra coisa também que eu percebo é que tem muitos aplicativos vinculados à plataforma GOV, mas ainda não estão dentro da plataforma GOV. Ou seja, por exemplo, CNH Digital é um aplicativo, Meu INSS é outro aplicativo, e assim outros mais, né? São serviços do governo, funcionam no mesmo modelo, mas estão em aplicações distintas, né? Então, o ideal, como você estava falando, é que isso fosse unificado em uma única plataforma que você acessou ali, lá dentro você pode fazer tudo. Aumentaria a segurança, aumentaria a qualidade, facilitaria também, né? Aí, avançando aqui mais para frente um pouquinho, vamos falar aqui agora sobre, assim, digamos, a sua especialidade aí, né? Que conselho você daria aos jovens das cidades do interior aí que sonham em alcançar grandes posições profissionais, né? Qual a importância da dedicação contínua aos estudos, né? Do que a gente falou, né? Da disciplina, né? Também de saber equilibrar, né? Entre estudos, família, trabalho e lazer, né? Como manter o foco diante das dificuldades e das reprovações que podem surgir aí no caminho?
Sim. Então, eu acho que o principal conselho seria que as pessoas devem acreditar, né? Eu acho que quando eu era mais novo e quando eu ainda não tinha passado nenhum concurso, eu via, né, as pessoas em grandes cargos, em importantes cargos, e eu achava que era muito difícil, que era uma coisa inalcançável, né? E eu não tinha essa crença de que eu poderia, né, um dia me tornar um procurador, né, passar num bom concurso, porque eu achava que era demais, né? E na verdade, quando você passa, você vê que não, são pessoas comuns, normais, não tem nada demais, né? Pessoas que acreditaram, tiveram foco,